Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Instagram. Vamos aqui começando a nossa live de toda quarta-feira. Hoje, a presença de um dos grandes comunicadores, um dos grandes parceiros de locução, Irineu Toledo. Hoje é um dia especial, porque a gente se conhece há muito e muito tempo e dificilmente a gente para conversar, principalmente conversar com as pessoas que estão nos assistindo. E hoje, diferente das outras lives, nós vamos fazer o seguinte. Vamos ter um espaço de perguntas. Nos 15 minutos finais da nossa live, a gente vai dar a oportunidade para você fazer pergunta para mim e para o Irineu, que conhece rádio bem mais do que eu. Ele é muito mais velho do que eu. É um cara que está, nossa, no rádio há muito mais tempo do que eu. Pelo amor de Deus, o cara tá há muito tempo no rádio. Vamos ver se ele aparece aí para eu poder admiti-lo, né? Nesta live aí. Que bacana, quanta gente chegando. Muita gente veio porque o Irineu convidou. Então, a vocês, muito obrigado pela companhia. Veja aí se você tá. Opa! Quem? Deison Maciel? Não, desculpa, é quem vai entrar hoje aqui vai ser o Irineu, né? Não vai entrar na nossa live aqui. Vai ter pergunta, hein? Vai ter pergunta. No final da nossa live, os 15 minutos finais, a gente vai dar oportunidade para você perguntar o que quiser para mim ou para o Irineu na nossa área, que é comunicação, oratória, palestras, home studio, locução comercial, locução de rádio. Tudo isso a gente vai falar hoje. Boa noite para você, Augusto Lucena, de Dwarfney. Muito obrigado. Ouvi as traduções no Cidade. No Love Songs, não. Eu fazia no Amor Sem Fim. Fazia no Amor Sem Fim essas traduções. Ô, Irineu, cadê você, rapaz? Já dei alô para você aí, você não aparece? Você tem que pedir aí para participar, senão não tem jeito. Deixa eu ver um negócio aqui. Ainda não solicitou. Agora sim, Irineu Toledo. Estou aguardando o Irineu Toledo aqui. Ele achou que eu que tinha que solicitar. Ele era o contrário, né? Mas tudo bem. Boa noite para Davi Carneiro. Ah, rapaz!
Eu tô aqui.
Você é muito mais velho que eu, né, bicho? Aí é difícil mexer com tanto botão. Aí é um problema, né?
É que eu não tinjo a barba, é que eu não tinjo o cabelo, vai.
Mas nem eu.
Eu tô aqui apertando esse negócio, aí só dá compartilhar. Eu falei, tô com um equipamento novo. Mas será que ele não tá compartilhando a câmera? Que prazer estar com você aí, pô.
Prazer é todo nosso aqui, né?
Nós somos concorrentes, que maravilhoso concorrente.
Em que a gente concorre?
Olha, desde os anos 80, a gente é da primeira hora do FM, né? Eu na Rádio Manchete, você na Rádio Cidade.
É, eu tava na Rádio Cidade de 80 até 90. Você começou na Manchete, em FM?
Não, eu comecei no interior, mas eu cheguei aqui em 82, 83, e aí você estava na cidade e eu na Manchete, quando eram as quatro que ficavam ali na cidade, né? Que,
verdade, Jovem Pan, verdade. Antena 1, era Jovem Pan, Antena 1, Manchete e Rádio Cidade. É isso mesmo. Oi, Irineu, como é que você tá, rapaz? Tudo bem?
Pô, tô feliz pra caramba de falar com você, pô. A gente só se fala raramente por telefone, de vez em quando a gente se encontra trabalhando. Sem rotina de rádio, faz tempo. Quando a gente tinha rotina de rádio, a gente ainda trocava uns horários de vez em quando, mas te acompanho aí, o seu trabalho é maravilhoso, você sempre fazendo alguma coisa nova, sempre falando, atuando, eu fico muito feliz de ver gente atuante assim.
Ô, Irineu, conta pra gente um pouco da tua trajetória em rádio, depois a gente fala de trajetória na locução publicitária, vamos falar de home studio, vamos falar de trabalhar de verdade e colocar mais conteúdo, porque você é um grande mestre, né? Você há muito tempo tem programa de rádio e tem a agenda sua que é fantástica que você faz com mensagens realmente inspiracionais. Vamos falar nessa sequência aí do que está acontecendo e vamos deixar os últimos 15 minutos para a galera perguntar. Hoje estamos com a assessora Vivi, está aqui para a nossa assistência, né?
Tudo bem.
Ela vai lendo aí as perguntas, porque não dá para eu ficar lendo aqui e conversando contigo ao mesmo tempo, né? Então vamos fazer nessa divisão aí, vamos começando com a história de Irineu Toledo no rádio. Você está em rádio, está na Transamérica ou não?
Não, estou fora da Transamérica desde o final do ano, né? Nessa última mudança, saí um pouco antes da mudança, mas o meu modelo em rádio foi, acho que nos últimos 20 e poucos anos, eu tenho sido independente dentro de rádio, um independente não marginal, né? Vinculado ao departamento comercial, ao conceito da rádio, mas mesmo assim com uma abertura para um conteúdo diferenciado, para também para uma conexão de negócios diferenciada. Então, tenho vivido essa aventura de produzir conteúdo, mas de me relacionar com clientes, me relacionar com a estratégia da rádio, o que é um desafio muito grande, você sabe o que é isso. A gente já é difícil cumprir uma função. Quando a gente quer se apossar, entender como é que são os outros processos, a gente aprende muito, mas é um trabalho árduo, né?
Fica parecendo um bonecão do posto, né? Fazendo tudo ao mesmo tempo. É uma loucura isso, né? Agora, conta para mim. Nessa história de conteúdo no rádio, você tem uma história aí muito grande de colocar esses conteúdos todos, né? Onde que você vai buscar tanta inspiração? Porque você entrou para um lado que é muito diferente do locutor dos anos 70, 80, que era aquele locutor, o conquistador do rádio. Você coloca muito conteúdo, né, Irineu?
Pô, a gente tem a felicidade de ser uma geração de transição. Então, eu, garoto, ouvi rádio. Vi a transição do rádio AM para o FM, ouvindo as rádios musicais. Eu ouvi os grandes comunicadores, tanto os populares quanto os mais sofisticados, e sempre fui muito ligado à oratória, a quem fala, a quem tem o que dizer. Também acompanhei muito, embora eu tivesse uma infância gago e fosse tímido, eu gostava
Como é que é?
Muito... Eu tive uma fase de gagueira.
Antes do rádio?
Bem antes. O rádio me ajudou, por causa do fone de ouvido, a disciplinar um pouquinho para não falar tão rápido, e ajudou. Mas, enfim, eu sempre fui ligado, por causa de igrejas, por causa de gente que fala, e em pessoas que falam bonito, gente que tem mensagem, gente que toca. Então, eu cheguei a frequentar igrejas para ver gente que fala, enfrentar assim câmaras municipais onde tinham grandes discursos, né? Eu fui jovem repórter, né? Então eu gostava da câmara quando tinha aqueles caras que falavam. Quando eu comecei no rádio no interior também, tinham normalmente os grandes comunicadores eram advogado e tal, então eu ficava apaixonado com aqueles caras que dominavam a história. Eu não tinha essa capacidade, entrei na onda musical, mas depois no rádio eu fiquei ouvindo Haroldo de Andrade, que era muito popular. Né, o objetivo desse cara, que ele saiu do rádio em primeiro lugar. Aliás, o rádio tirou ele do microfone, estando em primeiro lugar. Ele saiu da Rádio Globo, foi para a Rádio Tupi, né, que tava, e lá foi primeiro lugar. Mas mesmo assim, a Rádio Globo, essas coisas que a gente nunca entende de rádio, tirou o cara. Porque ele tinha uma capacidade de conexão com o coração das pessoas, com a alma das pessoas. É isso que eu fico atento. Eu era um garoto metaleiro e roqueiro, e ouvia o Haroldo de Andrade, numa fase em São Paulo, tocando música brega para mim, que não fazia menor sentido.
Mas Márcio Greik!
Quando acabava a música, aquele cara falava, aquele homem falava, e era legal. Depois Hélio Ribeiro.
Então, Hélio Ribeiro, claro.
Gente que tinha mensagem. Então eu entrei na onda musical, mas comecei em AM, que tinha esse pessoal, fiquei cultivando um pouquinho isso de achar que a gente não é um locutor. Eu sempre acho... Eu não gosto desse negócio de locutora que nem Miss Brasil, né? Tem um rostinho bonito, um corpinho bonito, dá tchauzinho na hora do coisa. Não, pô, eu acho que você tem que ter o que falar antes da voz, né?
É verdade.
Então, isso para o comunicador. Então, eu sempre fiquei ligado nisso. Ó, se eu não tiver mensagem, se eu não tiver o que dizer para o mundo, se eu não tiver o que fazer. Então, é por isso que a minha origem de conteúdo, a minha busca é essa. Então, tudo que eu leio, tudo que eu ouço de conselho de amigo, tudo que eu falo assim, pô, isso tem que multiplicar, isso tem que levar. Então, se eu tenho um microfone, é para o microfone que eu vou levar aquilo que eu aprendo com todo mundo. Né?
O interessante, a história, você que está assistindo a gente, tem uma história interessante, quer dizer, da nossa história com o Irineu. A gente se encontrou em rádio depois dos anos 90, quando, em São Paulo, a Nova FM mudou de programação. Até um certo momento, ela tocava funk, tocava black music, era a Nova FM, né? Aí, teve uma mudança grande de gestão na emissora, e a Iramar Greco, uma das pessoas mais inteligentes, mais brilhantes, com uma personalidade marcante, de um conhecimento absurdo, Iramar Greco chama a turma A para fazer a locução nesta nova rádio,
Não, eu vou te
nova FM.
corrigir. Eu vou te corrigir. É porque faz tempo, né? Você falou que eu estou esquecido por causa dos cabelos brancos. A Iramar montou aquele time maravilhoso, onde nós fomos antes, naquela recuperação da Manchete FM em 92.
Eu acho que é o contrário.
Não, não, não. A Manchete FM, e ali você foi também. Ali a gente teve a oportunidade de trabalhar junto. Em
Foi, sim.
96, com o Calmon e o Agostinho, eles me chamaram para fazer o time artístico, para coordenar o artístico. E depois você chegou lá com aquele baita reforço. A gente juntou uma turma no esforço, que a
Foi,
rádio
Edinho
estava.
Moreno.
É, então, a rádio estava. Enfim, mudou, estava sem grana, enfim, estava numa fase ruim, embora tenha tido uma história jovem muito legal, com uma turma muito boa, mas ela mudou de target. E a gente entrou ali meio para apagar incêndio. Daí
Foi.
juntamos uma turma boa no esforço, sem ganhar dinheiro, mas para fazer a mudança de
Sensacional.
target. Então, nessa daí, infelizmente, fez falta a Iramar Greco. Fez muita falta.
Foi, 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 foi. A Iramara, sensacional. A gente conhecia ela e deu adorado, né?
Mas o Agostinho que nos levou, que me levou para ajudá-lo nessa coisa artística com o Calmon, eu conheci na Manchete, porque ele era do comercial da Manchete. Mas a Manchete, pô, aquela rádio, se não tivesse perdido a concessão, seria a rádio classe, né? Porque
Sensacional,
era o
classe A,
Zezé, a
maravilhosa.
Iramar, a turma toda de locução que chegou ali. Pô, enfim, não tinha conversa ruim, não.
O Rodrigo Dimi está perguntando, Irineu ainda tem contato com Renata e o Pelege?
Sim, temos contato, sim. A Renata mora em Angola, está lá com a sua filha. O marido dela, inclusive, é de rádio lá. E o Pilete continua em assessoria de imprensa, de comunicação, é um cara muito ligado à área de transportes. A gente troca umas ideias de vez em quando aí.
Então vamos explicar para a moçada quem são esses dois personagens, né? A
Bom,
Renata e o Pelé eram seus companheiros de rádio, né?
quando eu estava ali nessa fase da Nova, né, que a gente voltou a atuar junto, eu voltei a falar com o programa Nova Amanhã. E teve várias
Sim.
mudanças e eu fiquei e saí. Numa das mudanças, eu já tinha saído do horário da manhã e fui fazer um programa de jornalismo que o superintendente, que o dono, que o ex-governador queria. E eu já estava até de saída, mas pediram para eu fazer, daí que eu trouxe o Pilégio do Diário Popular.
Sim.
Nunca tinha sido de rádio, a gente adaptou uma linguagem para ser um cara diferente mesmo. E tinha uma locutora, eu contratei lá um outro locutor, fizemos o jornalismo. Quando acabou aquele ano que tinha eleição, o jornalismo não dava mais para pagar a equipe, e aí que nos ofereceram a parceria de continuar. E eu falei, eu topo, mas se voltar para de manhã. E aí falei, Pilégio, vamos ficar, vamos junto. Daí ficamos lá parceiros, com uma cota lá de patrocínio para a gente, e fizemos um projeto muito legal, que foi misturar o jornalismo com música, essa parte de motivação, que eu já vinha trabalhando sozinho antes, essa parte de trazer conteúdos da área acadêmica, de gestão, de liderança num mundo que estava na reengenharia. Ô, Bob, você que vive esse ambiente, você sabe, mais importante que a notícia é a realidade. O cara acorda para
Verdade.
trabalhar. O cara que é líder, ele tem um desafio de manter a empresa funcionando bem, manter aqueles funcionários. O cara que sai para trabalhar, que tem qualquer papel, ele tem que ter essa consciência que ele tem que ser legal, aquela empresa precisa ser saudável. E, ao mesmo tempo, ele tem muito desafio, que tem chicote. Então, você tem que levar o cara de manhã a pensar, meu, eu vou trabalhar, eu vou ser bom, eu vou ser legal. O mundo está complicado, mas não vou deixar a notícia me derrubar. Então, a gente entrou nessa vibe. São as principais notícias, mas tem as boas notícias também. E boa notícia é você estar vivo, né? Boa notícia é você poder fazer alguma coisa diferente, né? É
O
isso.
interessante é que a gente está percebendo, conversando com algumas pessoas, estão começando a pensar no rádio diferente, né? O rádio com muito mais conversa, com muito mais conteúdo, com profundidade, com a programação dedicada a um público que estava meio esquecido, né? É só pop, 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 e estava esquecendo o público adulto, né? O público com uma idade um pouco maior do que adolescente, né? E aí, com esse interesse também de conteúdo, de notícia, de novidade, não só aquele factual que você encontra no jornal, qualquer jornal de rádio, né?
É porque você vê a questão demográfica que tem que orientar as estratégias das emissoras. Você pega o público de 15 a 60 anos hoje, você tira a média, 34, 35 anos. Então, é por isso que nós temos a Alfa FM, que é uma rádio adulta, em primeiro lugar em todos os públicos.
Exatamente, exatamente. Porque... A Antena 1 nunca perdeu o posto dela.
É, mas tem algumas
a que própria Nova conciliar. FM, Nova Brasil.
Conseguiu conciliar essa média. Não tem que ser nem jovem demais, nem velha demais. Nem, como é que a gente falava ali na Nova? Nem tem que ser jovem sem ser babaca e adulto sem ser careta, né?
Exatamente. A Transamérica colocou a CNN na parte da manhã com o Roberto Nonato, né? É bem interessante tudo isso.
Pois é, está tendo um movimento, e sempre tem movimento, perturba um pouco aí quem está no meio, mas a gente espera que melhore algo. Sempre tem, né?
Depois é o que a gente está torcendo, né? E você começou desde a Nova Manhã e depois na Transamérica. Você tem uma agenda, né? Conta pra gente dessa agenda que
então,
você tem.
Então, a dificuldade de conseguir patrocínio, eu me inspirei num cara, que sabe um dia, se eu viver mais uns 150 anos, eu consigo. Me inspirei num cara que também não tinha patrocinador lá no final dos anos 50, 60. Daí ele passou a criar os próprios produtos, um tal de Abravanel.
Ah, conheço.
Então, só que ele criou um baú. Eu fiz outro tipo de baú. A gente começou a lançar livros, a fazer eventos. E aí o Pilege, até que tinha trabalhado com uma agenda cultural, a gente falando, pô, precisamos fazer algum produto, sei lá o quê, para a gente vender. E eu já lidava com o tema atitude, né? Atitude positiva, então vamos fazer agenda atitude. Então reunimos, fizemos uma primeira agenda e estourou, teve uma fase muito boa. E eu mantenho mesmo, que hoje não tem aquele glamour, não tem aquele público todo que a gente tinha de distribuição, os meios e tal, mas eu religiosamente... lanço agenda todo ano. Aliás, posso falar? Está chegando agora, essa semana, a Agenda Atitude 2021. Uma agenda que vem com uma novidade, acho que é a primeira agenda do mundo, digital também, que vai ter uma versão, que é beta ainda. Ou seja, a gente transformou o e-book, que ela sempre foi uma agenda livro, né?
E sim, através
de uma empresa digital, a gente conseguiu colocar a aplicação de anotações ali, uma navegação. Então, você vai baixar no desktop, no notebook, no celular. Tem um livro para te inspirar. Tem um texto para te inspirar, para você administrar, tentar sugerir o tempo Kairos, né, que é o tempo da experiência. E tem um lugar para você anotar o tempo Cronos, para você organizar o seu tempo mesmo. Então, se juntar essas coisas, é essa sugestão. Então, está chegando aí. Eu vou mandar para você depois e vou compartilhar com você a agenda digital. Quero muito as suas ideias aí, porque começa uma nova fase para a Agenda Atitude Digital agora.
É bacana, sabe por quê, Irineu? Eu tenho um programa que se chama Cidade in Love, né? Ele é distribuído no Brasil todo. E eu coloco conteúdo nesse programa. Não é anunciar música, é um programa romântico, mas não é só anunciar música, claro. É companhia, né? Ser comunicador é isso, né? Não é ler o nome de música, anunciar e desanunciar, chamar intervalo e essas coisas simples. Comunicador tem que ter conteúdo. E aonde a gente vai buscar conteúdo? Em bons autores, e a gente vai adquirindo cada vez mais cultura e vai conversando com o ouvinte com muito mais propriedade. Essa é a nossa missão, esse é o nosso trabalho. E eu vou usar muito, 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 muito a sua agenda de 2021 para o meu programa, porque, afinal de contas, os meus ouvintes adoram as mensagens, querem mensagens, porque é um programa que é companhia com uma trilha sonora muito bacana. Então, aguardamos ansiosamente, porque você vai inspirar os nossos ouvintes a partir das mensagens. Porque você escreve também, né, Irineu?
Eu escrevo, mas você sabe que eu sempre tive muito cuidado com isso, porque a gente fala de literatura, tem aquela boa literatura clássica, aquelas ficções, os romances que a gente sempre leu. E quando a gente fala dessa sabedoria do tempo, a gente não tem propriedade para isso. Pô, você é um homem de palco, um homem de conteúdo, você sabe, a gente precisa fazer uma boa curadoria, aproximar as ideias, facilitar, de acordo com o público, o entendimento de algo que tenha valor. Então, falar que eu escrevo, quer dizer, eu tento juntar as ideias, eu sou um cara ligado à filosofia estoica. Por que estoico? porque é da arte de viver bem. Viver bem a partir das práticas, boas práticas, a partir das virtudes, da disciplina, da ética e também da filosofia acessível a qualquer um. Porque isso se aproxima do rádio. Então, uma coisa é você ter o Cortella, o Karnal, ou o Clóvis, né, que são pessoas que a gente encontra sempre fazendo palestras por aí. Eles são professores, eles ensinam as disciplinas, as escolas filosóficas. Eu não, eu já quero direto ao ponto. Eu quero abrir o microfone de manhã e já falar para o pessoal, faça isso, não esqueça disso, vai para cima que vai dar certo. Então, eu fico mais epiteto, dizendo assim, reunindo a turma, assim, faça isso. Não vou ficar ensinando o que é filosofia, qual que é o materialismo, o que, que é o espiritualismo, o que, que é o existencialismo. Não, isso você vai aprender na escola, com o Cortella, que hoje ele faz palestras, né? A gente aprendeu na escola. Eu quero o seguinte, a síntese disso, o extrato disso, no jeito muito rápido de dizer. Então, falar que a gente é autor de sabedorias que são acumuladas pela humanidade é uma pretensão muito grande. Agora, eu reúno minhas ideias, todos os dias eu tenho uma mensagem. Como você bem falou, sou um comunicador. Se você apareceu na minha frente a fim de ouvir, eu tenho que ter o que falar.
É verdade. Ô, Irineu, a gente tem alguns anos de palco já, apresentando eventos, sendo mestre de cerimônias e também mediador. Você tem uma história bem longa disso, já organizou e organiza eventos ainda. Qual é a grande sacada para quem vai num evento? Qual a tua visão? A pessoa vai para consumir um produto ou vai crescer com aquele produto que ele acabou pagando o ticket?
Eu acho bonito as pessoas que vão nos eventos, né, que a gente participa, mesmo que elas sejam motivadas pelas empresas, grande parte delas vão sozinhas, elas sabem o quanto a educação é falha, o quanto a vida delas não permitiu que elas tivessem acesso a uma grande troca de ideias. E como a gente tem um conhecimento organizado, quer dizer, todos esses palestrantes se reúnem num evento, é um show de ideias. O primeiro evento que eu fiz no Tom Brasil eu chamei de show de ideias. Porque você vai num espetáculo de humor, num stand-up, de música, faz bem para você. Mas você está cheio de inquietações. Você está precisando definir certas coisas da sua vida. Então, tem pessoas olhando para cenários. Você vai ali, a pessoa que se dispõe a fazer isso, ela vai porque ela quer conhecimento. Ela quer uma aula magna. Ela quer uma aproximação. Ela quer um gatilho. A gente não vai ensinar nada para ela. A gente vai despertar. Olha, procura por aqui. E aí ela, pô, a gente conhece essas experiências que elas escrevem para a gente. Pô, aquele dia me deu um start, daí eu fui isso, fiz um curso, fiz não sei o quê, hoje estou fazendo tal coisa. São as mensagens mais maravilhosas que eu ouço na minha vida depois que eu fui para essa vertente do rádio. Todos os dias, Bob, todos os dias eu recebo mensagens. Hoje a minha filha é a Roberta, né, que está cuidando um pouquinho disso, ela fica emocionada, porque a gente que aparece não sei de onde, e através de uma mensagem do rádio, ela fala assim, pô, um dia eu vi isso, por acaso, nunca mais larguei aquela rádio, mas aquele dia eu fiz a minha virada. E o Irineu não fez nada, né? Mas aquele texto, aquele jeito, aquele papo que eu estava naquele dia, acertou. E essa pessoa...
Na mosca.
Daí essa pessoa, quando eu falo de um evento, ela vai. Porque daí ela fala assim, nossa, eu fui num evento que o Irineu anunciou, tinha 8 caras, ela não imagina o que eles falaram. A pessoa saía de um dia do evento querendo mais. Era 8 da noite e ela queria mais. Ou seja, então quem faz o evento é o público. Os palestrantes falam assim, pô, você veio para ouvir isso, ó. Você é venda, o seu negócio é venda, você quer vender mais? Puta, não... Então, você, não é o que você tem se dedicado a isso? Porra, vai lá, cara, faz isso, faz aquilo. Quer dizer, você lembra o cara que ele tem competências, que ele tem instrumentos. Então, esses eventos, para mim, foram fantásticos. Porque a gente olha, né? Eu que mesmo promovendo eventos, eu estou vendo o Bob no palco, estou vendo o Clóvis, estou vendo não sei quem. Eu não fico assistindo o Bob, porque eu trouxe o Bob, eu já conheço. Eu fico ali na coxinha, fico ali na porta, olhando para a cara das pessoas. Né? Isso é maravilhoso.
Que é um aprendizado e tanto quando a gente observa
você vê
o público,
que as pessoas,
né,
estão realmente descobrindo. Uhum. Por quê? Normalmente elas não param para ouvir, está vendo a televisão, está vendo o rádio, a empresa está numa pressa. Ali ela senta e fala, vou ouvir um pessoal que tem o que dizer. Né?
A grande sacada é inspirar as pessoas para suas próprias mudanças. A gente dá oportunidade, a gente conta experiências e a pessoa pega o que tem de melhor. naquilo que encaixa melhor na vida dela e segue. É, a gente torce sempre que cada escolha que ela faz, a partir do que nós inspiramos, que sejam as melhores escolhas e os melhores resultados, né?
Pois é, cara. A gente tem um... Quando está no palco, no microfone de rádio, é uma responsabilidade muito grande e delicada, porque a gente sempre precisa lembrar, a gente não é detentor de um conhecimento que possa transferir para ela. A gente é um provocador. A gente junta algumas ideias, as experiências que a gente tem de histórias, das leituras que a gente faz, até porque a gente tem alguma coisa para dizer. Então, a gente alinha. O Irineu tem um modelo de comunicação, de mensagem que está dentro de mim, dentro do meu propósito. O Bob tem a mesma coisa dentro. Então, a pessoa fala assim, pô, eu vou lá no Irineu, eu quero ouvir tal coisa. Mas não é que a gente vai transferir a ideia socrática, né, ou da hermenêutica. Você, a gente auxilia para que a pessoa acesse o que está nela. O conhecimento é você facilitar para que ela acesse o que ela está nela, o que tem ali de conhecimento. Ou mesmo os educadores, até o tão surrado hoje que batem no Paulo Freire, quer dizer, você facilita para que a pessoa tenha um raciocínio crítico, ela desperte para o conhecimento, mesmo sem ser educador. Eu não tenho pedagogia, por isso que eu prefiro ficar na inspiração. Eu sou um comunicador, mas se você pega um professor, daí sim, você vai pegar um professor, eu preciso saber mais sobre isso. Alguém numa escola, num curso, num workshop, daí vai fazer aquela trilha inteira para você fechar o circuito, né?
É
Mas
muito gostoso.
o papel da gente já é de levantar a bola, já é bom, né?
Quanto tempo então de rádio e comunicação você?
1978, Rádio Municipalista de Botucatu, uma voz que vai longe, comecei lá.
42 anos.
42 anos agora em maio, fiz.
Que legal. Eu estou só com 40 anos de
Ah, você é novinho.
comunicação. Conta pra gente uma coisa. Você tem gravado. Você tem home studio também?
Tem um home studio, eu estou aqui falando dele, nada muito sofisticado, mas é um microfone bom, uma máquina boa, né? Não tem uma acústica razoável aqui.
Vamos contar então para as pessoas, que as pessoas estão curiosas para saber como cada um trabalha, né? Você trabalha com qual microfone?
Eu trabalho com um AKG. O AKG, por que o AKG? Tem microfones, vamos falar do ícone do Neumann. Mas o tipo de estúdio que eu tenho não é um super estúdio blindado e um microfone muito bom, ele ia trazer o som da minhoca que está furando a 2 metros
Sim,
daqui.
sim, sim, sim.
Então, o AKG, ele tem uma qualidade boa, é mais direcional, e então ele fica limitado ao meu campo aqui de voz
É
mesmo,
mais seguro, né?
mais seguro, exatamente.
Você trabalha com qual mesa? Ou trabalha com mesa ou
Não,
trabalha com pré?
eu trabalho com pré mesmo, com M-Audio mesmo, para fazer
M-Audio.
a
É uma das
conexão.
mais antigas, né, para que a gente trabalha, né?
É.
E você trabalha com PC ou Mac?
Eu trabalho com PC.
Com PC.
Aqui,
Curte isso?
curto pra caramba, aqui no PC também está aparelhado com o Premiere, a gente grava, você grava também documentários, eu também já, por
Sim.
causa da pandemia, a gente passou a fazer à distância, né, os voiceovers aí de Discovery, de
Verdade.
Made, então faço isso aí daqui também, tranquilamente.
E que programa que você usa para gravar áudio?
Áudio eu uso o basicão de sempre, o SoundForge.
Sim.
Eu não fico me esmerando em estúdio, não. Mando para o estúdio finalizar. Eu só
Certo.
limpo
Não,
quando
manda
posso.
flat, né?
Mando
Claro.
flat, essas coisas. Mas enfim, trabalho com básico. É um microfone tentando evitar os ruídos e ficar preso ao texto ali, o que é que estão mandando a gente falar.
Como é que você se prepara, não se prepara, quando pinta o texto, você sabe que você tem que gravar? Qual a tua atitude? Porque quando a gente tem bastante tempo de estrada, as coisas ficam mais no automático, né? Tem gente que precisa de meia hora para esquentar a voz, para ficar bacana. Qual que é o teu processo?
Eu não gosto do automático, não. Eu também chego o texto, eu faço isso, porque eu estou sempre ocupado com alguma coisa, até por causa de conteúdo. Eu não gosto de parar, gravar e voltar. Então, você só dá uma parada, apaga, muda a cabeça.
O
Você agora
visual faz a maquiagem.
faço uma maquiagem, agora vou. Daí eu vejo o texto, mesmo que seja uma coisa pequena, para entrar naquele outro universo, né? E não
Certo.
fazer de uma maneira mecânica. porque senão é, a gente vai falar, vai ficar bom, vai ficar tudo certo. Só que quem fez
dá
lá...
Dá para ficar mais certo, né?
Quem fez está pensando em algum jeito, em caixa. Hoje mesmo estou gravando uma campanha que tem alguma graça. Aí uma das frases fugiu, né? A pessoa, não, aquela, essa frase, ela perdeu o humor, perdeu... Tá, tem, ó, vamos fazer isso aqui, faz sem respirar aqui, faz direto. Então... A gente tem que entrar no universo do... É um cineminha.
Quem, né? Dirige, né?
É um cineminha de 30 segundos, 15 segundos, e a voz tem um papel exato ali, né?
E é muito bom ter direção, né?
Ah, eu gosto. Eu gosto quando o diretor explica direitinho, porque a voz já está na cabeça dele, né?
A gente vai... O produto final está na cabeça dele, né?
É, porque isso facilita. Ele conhece o filme... Ele sabe a delicadeza. Quando o diretor conta para a gente onde ele quer chegar,
uhum.
Pô, ele é maestro, né? Ele usa a nossa voz. A gente fica
faz dublê, toda, né? A diferença. Faz toda a diferença.
Eu gosto muito.
Você quando... vamos falar de três coisas importantes aqui que a gente tinha para adiantar para as pessoas, né? A locução comercial, a locução de institucional... E a locução de palco, né? O que você, quando você apresenta, que você é MC, quando você está palestrando, são três locuções bem diferentes, né? E tem também a narração de filme, que é uma outra colocação, diferente de institucional para empresas. Qual o grande segredo para a locução varejo comercial que você tem para dar?
Bom, o varejo não adianta inventar. Varejo trabalha com escassez, ansiedade, né? E oportunidade. Então, a voz obedece isso. Se você fizer como alguns diretores agora inventam, que não precisa, as pessoas leem, as pessoas têm informação, que chegou a informação objetiva, não vende. Você precisa despertar um negócio lá dentro dela que depressa a ansiedade. Aí, o sujeito lá da loja, ele entende que a locução foi boa, das Casas Bahia ou de Americanas que eu faço.
É, isso que é. Quantos mil comerciais de Americanas você gravou, hein?
Putz, você sabe que acho que eu também é uma das coisas mais antigas. Eu não gravo aquele volume que você gravou das Casas Bahia, e infelizmente a Americanas nem me pagou tão bem quanto pagou para você. E nem paga, e nem tem volume hoje com essa mudança. Mas eu estou emprestando uma identidade para lojas americanas, que essa identidade começou lá em 97.
Eu sou 97, bastante tempo, hein?
97, quando teve essa virada de entrou uma ansiedade alta no outro registro, que eu fixei essa identidade e ficou lá. E nem se parece com as outras identidades que eu tenho.
É verdade. Mas, a gente que conhece até acha difícil encontrar o Irineu ali naquela oferta, né? Mas a gente sabe que é, né?
Mas, enfim, são as roupinhas que a gente tem que vestir, as personas que a gente veste para pagar a conta no fim do mês.
Locução comercial clássica, qual é a dica?
Pô, eu acho que hoje a gente está com um ambiente da naturalidade. A tecnologia é boa, os microfones são bons. Então você tem que ter uma pronúncia boa, conhecer bem os ruídos que tem a sua boca. E tem ter melodia, textura, quer dizer, você tem que deixar a sua voz fluir. Todas as vozes são lindas. Mas elas precisam, realmente, sua corda vocal tem que estar afinada. Se você reteza, se você faz pressão, você perde justamente a qualidade da sua voz, o timbre da sua voz.
Quando você
alcança uma naturalidade e você tem técnica, que você desenvolveu as pronúncias, conhece bem fonética, conhece bem a pontuação e conhece a direção, aquilo que vem, então a sua voz ela é carregada para o texto. Então você precisa tomar um cuidado de você não ser... A voz não ser a dona da história. O texto está ali, existe já, a voz só vai seguir aquilo. Então, hoje, uma voz clássica, para a gente dizer, assim, do jeito claro, é isso. Seja o máximo natural, seja o máximo verdadeiro, que é isso que alcança, mas isso não significa abandonar a técnica, como muita gente está pensando aí. Uhum. Fazer o natural exige mais técnica do que fazer aquela voz que o pessoal chamava de impostado. Para fazer essa voz clássica que se pede hoje, precisa de muita técnica. Não pode pegar simplesmente... É o cara que nunca fez nada porque a técnica permite editar. Ah, pega o cara de estúdio lá, grava. Alguns dão certo. Pega alguém que está passando que tem a voz bonita e faz. Não resolve. É como você não pega uma pessoa que está começando a tocar violino para ser espala da orquestra. Então, você fala assim, olha, é uma frase só, de 3 segundos. 3 segundos tem que ser uma voz muito técnica, para ser natural, para harmonizar com aquela trilha, com aquela carinha de criança sorrindo, ou aquele velho emocionado do comercial do Natal. Então, é de uma delicadeza. E então, não é só a voz, tem que entrar a alma de quem está fazendo. Se entrou só técnica, dançou. Então, você tem que ter tanta... Sabe aquela coisa, Elis Regina? Que é, vamos falar do estado da arte da canção. É alguém que combina técnica e emoção. A emoção é você conseguir botar sua alma naquilo que você faz de um jeito natural, mesmo que seja emprestado para um texto, né? Que seja vendido para uma mensagem publicitária. Né?
Palestra, mestre cerimônias, qual é a tua direção?
Então, eu acredito que tudo parte da simplicidade, tudo parte da minha verdade. Se eu inventar uma persona que eu não consigo sustentar no palco, eu não consigo dar soluções para os problemas que vai ter durante o evento, sempre tem. Ou durante a palestra, que sempre tem. Então, eu tenho que estar inteiro, eu tenho que estar com os dois pés no chão, num palco. Seja como mestre cerimônias, seja como um palestrante, que você vai ter que dominar lá um discurso. Mas, é claro, existe o rigor e os protocolos de cada evento. Se é um evento oficial, governantes... Né? Tem todo um código que tem gente responsável por aquilo. Então, você precisa saber separar o protocolo oficial do protocolo informal, do protocolo promocional, ou um lançamento, ou um prêmio. Então, é como fazer a locução, sabe? O profissional está ali. Você tem que vestir a roupa para o tipo de evento que você tem. Mas você não pode deixar de ser você, porque senão, se você começa a usar um vocabulário que você não tem, você não sustenta um evento jurídico, por exemplo. Então, exato. Se você sente que falta vocabulário, leia mais. Se vai fazer um evento complexo, estude aquele evento, saiba quem vai estar, procure pesquisar aquela pessoa, saber realmente qual é o objetivo daquele evento. Fique com o evento na cabeça como está o organizador. Porque o mestre cerimônias, ele é, nesse caso aí, é o dublê do organizador. Sabe?
Verdade. O cara melhor fica... definição é impossível.
É. A gente tem que olhar para o organizador, uma piscadinha, você sabe que você tem que interromper o palestrante. Você sabe que tem que fazer alguma coisa. Você sabe que está desagradável algum negócio. Enfim, são sutilezas onde você tem que largar o seu... Né? Se você tiver uma persona fixa, você tem que largar. Então, você tem que estar dentro, ter consciência do que você está fazendo. E ser você, tudo isso sem perder a sua identidade, porque ela sempre ancora. Se você não está seguro, você não ancora. Bom, você já fez eventos, aí tantas mil pessoas falando para a rádio. Se você pensar no tanto de pessoas que estão ali e achar que elas estão olhando para você, você não faz. Então, senão, eu estou seguro do que eu estou fazendo, do que eu sei fazer, e eu estou aqui para passar bola, para entregar. Eu estou num papel... Imagina que você é um guarda de trânsito. Você diz quem entra, quem sai, mas você tem que saber como é que é o movimento, né? Como
é que você mantém acaba, o fluxo. E é interessante que você acaba assumindo um papel ali, porque você não vai estar na empresa no dia seguinte. Se você deixar um diretor tomar aquela atitude de pedir para um palestrante encerrar, ele vai ficar mal na empresa. É. Mas você não. Então, você acaba fazendo um papel, um jogo sujo, né? Fazendo aquela situação delicada, sobra pro MC que acaba fazendo isso.
É, isso aí. O MC ele também tem que ter essa consciência. Qualquer problema do evento é dele. É meu.
É, exatamente. Agora, o pior, o Shigeru está falando uma coisa aqui. E quando o MC quer ser o centro das atenções? Aí quebra tudo, né?
Aí ferrou.
Quebra tudo.
Tá bom. É o que acontece... É o que acontece muito. Não com os mestres cerimônias como nós, que a gente não é estrela, digamos assim. Mas às vezes a empresa, para valorizar o evento, ela tira o mestre cerimônias e põe o Jô, põe sei lá que atriz. Uma estrela é uma estrela. Ele não trabalha para o seu evento. Ele vai lá para brilhantar o seu evento. Então você tem que ter o mestre cerimônias que apresenta o Jô, porque se o Jô precisar, tiver algum negócio... Quem segura o evento sou eu.
Verdade.
E eu já eu já peguei bronca feia com artista, por exemplo, num prêmio fantástico que a gente tem aí, que é o prêmio Jabuti. Eu até posso contar porque já faz tempo. Quer dizer, a atriz e o ator que não está mais nesse mundo, ele trocou a ficha. Daí ele começou a detonar a produção. Eu estava na plateia de stand-by, pedindo para estar de stand-by, precisei socorrer. E no dia seguinte eu fiz, e por causa do problema, fiquei 3 anos fazendo o prêmio Jabuti. Entreguei até o primeiro Jabuti para o Chico Buarque, né? Anunciei, né, o primeiro Jabuti. Mas dá um problema grave isso. Então, o Mestre Cerimônias não é a estrela do evento. Ele é o cara que só faz a troca de passagem, ele se comunica com o público, ele auxilia, ele cria apoio. Mas ele não pode ser a estrela. Tem que ser bom pra caramba, tem que brilhar sem ofuscar ninguém, né?
Ô, Irineu, eu coloquei como oportunidade para quem está nos assistindo fazer perguntas que a gente responderia. O Reinaldo Japer já perguntou aí que equipamento que eu uso. Eu uso o Reaper para gravar isso no estúdio, né? Uso o Reaper, uso o Mac, uso um TLM-102 Neumann. E uso a... Deixa eu ver aqui como é que chama a minha interface. Esqueci o nome dela agora. Eu vou lembrar daqui a pouquinho. Vou lembrar daqui a pouquinho. E para gravar fora, né? Porque vira e mexe, você tem que gravar alguma coisa fora. Eu uso Apodi, a interface, no estúdio. Quando gravo fora, uso o Mac também, o MacBook. Uso... este microfone, que é da Apodi também, o mic, que ele já é USB, e uso também o Reaper para poder gravar. Você também grava fora ou não? Tem equipamento que você grava?
Eu também ando com o meu Apodi na bolsa para cima e para baixo.
E dá para gravar até no iPhone, né?
Grava no
iPhone. Com esse Apodi, né?
Direitinho é o mesmo software que você usa. Não é que você usa no iPhone, tá tudo certo.
É uma maravilha, né? É uma maravilha. Aí você pergunta também, que estúdio que você tem? Você tem um estúdio aí na sua casa ou no teu escritório? Faz aquele acabamento acústico mínimo, né? Para não dar reverb nas paredes. Pede para o cachorro não latir naquele momento e não ligar nenhuma moto CG logo perto ali, né? Porque são as duas coisas que entram em qualquer estúdio, é cachorro e moto CG Honda. Pelo amor de Deus.
Aqui eu tenho um problema onde eu tô. Eu estou num condomínio aqui no pé da serra, aqui no Japirineus, né? Então, aqui, dependendo da hora do dia, aqui no vizinho, daí vem o cortador de grama. É pior do que a 125.
Filha da mãe, filha da mãe. Vai lá e dá uma grama sintética.
Sabe, de 3 mil hertz, que fica assim, em cima, assim, ó. Não tem jeito.
E aí pergunta, como é que você faz quando você está fora do estúdio e precisa gravar? Quais foram as situações mais diferentes que você passou tendo que gravar, entregar material... e mandar?
Eu já gravei em fraldário de aeroporto, em escada de aeroporto. Agora, já parei uma vez no tempo das LAN houses, eu viajando pelo Chile e acabou a bateria do meu computador, eu não dava para copiar o disquete. Eu gravei comercial de Americanas dentro da LAN house, precisei pedir para a molecada toda parar. Falei que eu era DJ do Brasil, criei uma cena. Ficou todo mundo me vendo gravar americano. Quando eu terminei, todo mundo bateu palma.
Aplaudiu, né?
Agora, a pior...
Qual foi?
Você sabe que varejo sempre aparece fora de hora. Eu mesmo, com um microfoninho tal na coisa, eu estou dentro do Museu do Louvre. Assim, meu momento ostentação aqui. Estou no Museu do Louvre. Aí, então, o negócio de Americanas urgente, urgente, urgente. Daí fui falar com o guarda que tinha um vidro que dava para uma sacada. Fui ali, dá, eu estudou. Mas nem pensar, né? Aqueles caras olham para sua cara com... Ah, né? Daí tinha uma baita escadaria. Eu olhei embaixo, tinha um cantinho. Eu fui naquele cantinho, tentei abafar um pouco e comecei a gritar americano, sei lá o quê.
Porque o tom de varejo é aqui em cima, né?
Só que aquilo, com aquele pé direito enorme, aquele...
Ecoou até no Arco do Triunfo.
Daí a pouco veio uma segurança, ela tinha uns 2 metros de altura, assim, com o dedo pra mim. This is me. E eu assim pra ela.
Não atrapalha a oferta, minha filha. Não
atrapalha. Eu falei assim, eu tenho que terminar. E aí ela me deu uma baita bronca. Mas no que ela me gritando, eu fiz com a mão pra ela parar pra eu terminar. Cadê aquilo? Salvei. Eu tô falando dessa cena, cara. eu estou vendo aqui a mulher chegando com aquela farda dela, aquela coisa assim na Grenoble, me dando uma bronca. Eu falei, vamos me botar para fora.
No carro você gravou bastante já também, né?
Ah, o carro é maravilhoso gravar no carro.
É sensacional gravar dentro do carro, né?
É melhor do que gravar em casa. Muito bom.
Você também, não sei se você está ou esteve no Clube da Voz.
Eu estou no Clube da Voz até.
Continua lá.
Continuo no Clube da Voz, estou lá desde o início. E continuo lá, sou vice-presidente.
Ah, é CVP, né?
É, eu sou contra essas coisas assim, né? Eu sou muito anárquico, mas de vez em quando eu assumo lá algum papel na diretoria. O pessoal, vamos fazer, vamos lá. Estou sempre pronto para colaborar. É, você esteve lá no Clube da Voz, é uma entidade
foi.
Muito importante.
Lá eu fiquei,
é legal pra...
Deixa eu ver. Lá eu fiquei 19 anos no Clube da Voz, fui presidente durante um ano lá no clube.
E aí, você foi indicado meu ainda.
Exato.
Foi. A gente chama de padrinho, indicado, sei lá o que é. Você, né? Vamos para lá.
Foi exatamente.
Nessa fase aí que a gente se encontrou, né?
Foi.
Na rádio, depois que a gente... Lá na Nova mesmo, que aí a gente... Eu já estava...
Foi uma boa passagem por lá. Agora, o Irineu, gravar dentro de hotel, dentro do armário, com travesseiros, é com a gente mesmo, né?
Ah, é com a gente mesmo. Aí não tem erro. É uma acústica boa.
Gravei lá em Itajubá. O Cláudio Luvisotti, nosso amigo palestrante, está lembrando aqui no estúdio, guarda-roupas do hotel em Itajubá. Gravei, sim. Oh, tem que vaga. Entregar para Casas Bahia, a gente pá, sai gravando. Agora estou no supermercado Dia, né? O Cláudio Luvisotti, a gente já conversou aqui na nossa live, vai voltar a conversar em breve. Tem muita coisa para falar aquele caipira, viu?
Nossa,
pelo amor de Deus.
Um beijo, um baita abraço, Cláudio.
Conta para a gente aí, você que quer fazer uma pergunta, pode mandar que Irineu responde. No quadro Irineu Responde.
Quem pergunta quer saber.
Momento único, dois grandes mestres, o Reinaldo Japper está colocando aqui, já matamos a curiosidade dele sobre equipamento, sobre estúdio e tudo mais. Deixa eu ver o horário aqui para a gente não se perder. Agora, 20h47. Semana passada, Irineu...
Você perguntou quando ele vai voltar para a rádio.
Ah, quando você volta para o rádio, hein? Tem perspectiva?
Não, eu não volto para o rádio, mas o rádio não saiu de mim. Estou preparando, dentro de um novo entendimento agora, de que a internet é a minha rádio. Todas as plataformas, todos os modelos de distribuição fazem parte da minha rádio. A minha rádio é a Positiva. Então,
Positiva.
Eu devo esquentar esse ano, porque eu estou querendo antecipar 2021, mas já começo 2021 com Feliz Dia Novo, todos os dias às 7 da manhã, Facebook, YouTube, LinkedIn e tudo mais que vier. E depois tudo fica distribuído nas plataformas, com entrevistas todo dia. Quero o Bob lá. Sempre quem tem o que dizer vai falar. Um contraponto ao noticiário pesado da manhã, de volta ao rádio, mas o rádio é esse. A internet...
Rádio streaming, né?
É o smartphone, é o nosso radinho de pilha, como queria o Steve Jobs.
Como queria e conseguiu, né? Porque... O mais interessante é que o rádio em si, o rádio tradicional, FM ou AM, AM nem tanto, mas o rádio continua com uma grande audiência e principalmente com uma credibilidade fantástica, né? E aumentou na pandemia, aumentou bastante o poder do rádio.
Pois é, e do ponto de vista da linguagem, tudo é filhote do rádio. A gente falar de podcast para a gente é uma bobagem, né? Podcast, não, a gente faz podcast a vida toda. Agora só a gente está encaixotando e deixando lá para a pessoa ouvir a hora que ela quiser. A tecnologia permitiu isso, mas a linguagem do rádio está presente. Para quem até está perguntando, por enquanto, que eu vou agora subir um novo site de boas notícias, o da Rádio Positiva, daqui uns dias, mas a gente está ancorando o caminho para todas as plataformas de podcast lá no felizdianovo.com.br.
Que é a minha... Como é que é? Repete aí.
Felizdianovo.com.br.
O que tem lá?
Lembrando aqui. Bom, ali tem o caminho pro canal do YouTube, pro TuneIn, pro Deezer, para tudo aquilo que eu publico. Já está lá com acessibilidade, já está com texto para quem precisa. Então, a gente está organizando bem a produção para enfim, entregar em todas as plataformas.
Praticamente um posto Ipiranga.
Um posto Ipiranga. A gente faz... Pois é bem, a gente quando estava no rádio, que era um veículo único, era uma antena distribuindo para 2 milhões de pessoas, dependendo da rede que a gente estava, ou os 50 milhões de pessoas aqui no Brasil, isso numa audiência. Hoje ela está fragmentada, mas a gente pega todas as rodovias com o mesmo conteúdo. Feliz Dia Novo, que começa ao vivo, a pessoa ouve a hora que ela quiser, se ela não tiver de manhã. Uhum. E eu vou deixar no lugar que ela gosta de acessar. É o Deezer, está lá.
Aí a pessoa fala, pô, mas eu vou viajar, não dá, sim. Eu vou daqui para Lins e volto 430 quilômetros ouvindo rádio web. É fácil.
Outro dia, a Roberta, que fica acompanhando, né, esse movimento, que ela faz distribuição, tinha 92 pessoas ouvindo na França. Ouvindo, sabe quando a pessoa tá ouvindo? É muito legal.
Foi daqui na França, não?
Então, você vê que maravilha. Eu que saí do Rádio AM lá em Botucatu, uma voz que vai longe, sabe? Eu não saía dali a voz praticamente da emissora.
Agora...
Com aqueles 250 watts. Você imagina
agora? Agora tem esta voz de Botucatu para o mundo.
Pô, você vai lá, tem Japão, tem Canadá, tem um monte de gente. E é gostoso, eles recebem o Feliz Dia Novo, compartilham, falam. Quer dizer, cara, tudo é a nossa rádio, velho.
É, tudo começou aí, né?
É.
E vamos entender uma coisa importante, né, Irineu? A forma de fazer rádio FM conversado, a gente sabe, né? Porque rádio de elevador, rádio de consultório, era o que tinha antes, né?
Pois é, a gente experimentou, a gente junto com toda a turma da nossa geração, a gente desenvolveu essa linguagem humorada, leve, séria às vezes, mas...
Malhoca foi coordenador seu também ou não?
Não, pô, ficou faltando no meu currículo não ter trabalhado com o Malhoca, tenho uma bela de uma relação com ele, sempre recebi conselhos dele, ele me acompanhou nessa fase dessas coisas novas, quando eu comecei a fazer esse conteúdo. Pô, ele sempre generoso como é, mesmo nunca tendo trabalhado com ele, ele chegou junto, falou, pô, que legal isso, você podia fazer mais aquilo. Então é aquele cara que chega e contribui, né?
Verdade, sempre, né?
E valida, então... Estive com ele em várias situações, mas nunca fui funcionário dele. Fez falta.
Ah, tem muita gente que faz falta hoje, a gente que trabalhou com essas pessoas. É. A gente tem realmente saudade de ser dirigido, ser coordenado por pessoas maravilhosas como o Luiz Fernando Malhoca, né?
É, pois é. Mas, enfim, são esses caras que deram a letra pra gente, né? Outro deu a música, outro deu o ritmo, e a gente soube dançar, porque a gente sobreviveu, eu tenho a felicidade de ter transitado por todos esses veículos, por ter permanecido neles, ter transitado, acho que quase todas as emissoras que eu trabalhei, eu voltei, sinal que eu, né, não fechei uma porta nunca, mesmo quando eu saí meio bronqueado de algum lugar, eu voltei. É porque a gente tem o que oferecer, a gente tem interesse, tem ética para lidar com os companheiros e com o trabalho, tem responsabilidade. Estou feliz assim, de ter feito a minha trajetória em rádio, mesmo que eu não venha... Aliás, tem uma novidade aqui que eu não posso
contar. Opa! Eu Zé Graça, tem uma novidade, não posso contar.
Não, eu tô assumindo em breve aí o institucional de uma importante rádio de São Paulo. Tão importante que ela é a mais ouvida de São Paulo.
Que legal, que legal, que legal. Que bacana, então, que ótimo.
Muito legal, um big de um produtor que está fazendo. É que eu não sei se eu posso falar ainda já, entendeu? Está dentro de uma estratégia, mas é um big de um produtor. Então, é muito legal você estar numa rádio que é super bem feita, né? Que é super redonda, né? E você fala assim, pô, você vai colaborar, vai fazer parte do, né, do branding dela. Né? Então é muito bacana.
Isso é importante, né? Branding é importante. Irineu, cadê a caneca?
Ah, agora eu vou esnobar, velho.
Vai esnobar?
Aí, ó. Feliz dia novo.
É, pena que saiu o contrário. Sim.
Qual que é a frase que eu falava às 6 da manhã lá na Nova? Oi, com licença, seja bem-vindo a você. Você acaba de cair do céu. Tá no
ar, que coisa bonita.
Essa sempre foi a minha frase clássica de eu chegar, bom dia. Seja bem-vinda, você caiu do céu. Começa um novo dia, você hoje tem muitas possibilidades. Se ontem nada deu certo, hoje você tem tempo para fazer diferente. Vamos nessa. Aquele papo que você acompanhou quando eu comecei.
Bem gostoso. Bem gostoso, bem gostoso.
Então você acaba a minha caneca de cair do céu, virou.
Ah! A minha caneca hoje é da Paçoca Amor.
Quem é?
Lembrou? Lembrou. Nossa. Quem não comeu Paçoca Amor, né? Nossa. Eu fiz você voltar ao grupo escolar.
Nossa, que memória afetiva, né?
Como voltou ou não voltou, hein?
Total, né? Total.
Que impressionante. E você que está nos assistindo, voltou também no grupo Paçoca. Escolar, no colégio, ginásio, e lembrou da Paçoca Amor. Quem de vocês, meninas, não ganharam a Paçoca Amor daquele rapaz? Nossa. Qual rapaz não comprou a Paçoca Amor e deu para aquela garota a Paçoca Amor, sabe, com aquelas intenções de amor?
Hã? Hã? E é bom ainda, né? E eu gosto ainda, viu?
Eu é acho uma que delícia. Tem uma ali. Viu? Tem Paçoca Amor no mercado. Tem, sim.
Eu tenho uma aqui. E ela não é quadradinha, ela já está num outro tipo de embalagenzinha.
Tá, mudou um pouco a embalagem. Agora tá diferente aí. Ô, meu caro Irineu, vamos ver se a gente combina para 2021, assim que as coisas estiverem caminhando melhor aí, depois dessa pandemia, ou até a vacina, quando você estiver com esse projeto que está em segredo agora, estiver no ar, da gente conversar outra vez para você contar desse projeto melhor, da gente fazer uma live nos moldes do teu programa matinal, que aí seria bem bacana ter você aqui na live como um programa diferente aqui para a gente. Pode ser ou está difícil?
Quero propor até diferente, voltando a essa pandemia, como a gente tem uma mesma origem em rádio, nós já fizemos eventos juntos, eu acompanhei a sua chegada também aos palcos, né? Como
aliás, foi você que me convidou como primeira palestra da minha vida, foi você que me colocou no palco.
Então, mas eu fiquei muito, muito feliz, foi maravilhoso aquilo, e eu quero, talvez a gente pelo rádio, em nome de uma comunicação de valor, em nome de propósito, em nome de vendas, para quem trabalha, a gente fazer um encontro em algum dos teatros, algum dos espaços aí juntos, onde a gente possa trocar ideias, colocar os argumentos que a gente tem levado, né, para a empresa, para eventos, e que esse ano ficou falho, né, por causa disso tudo, mas que a gente faça um evento presencial convidando os amigos que estão aí. Se a gente puder, a gente faz até de graça. Se a gente
claro.
alguém que pague o teatro, que pague todo, que tem toda uma estrutura, né, quando você faz um evento, não é simplesmente ir lá falar. Então tem todo um, né, as pessoas que estão trabalhando, às vezes a gente quer, eu mesmo sempre quis fazer coisa de graça, e você não consegue, né? Porque além da responsabilidade de montar um evento, é uma estrutura grande no teatro.
Verdade. E montar com qualidade, né? Fazer coisa mais ou menos não é a nossa praia, né?
É, a gente acha um lugar para a gente fazer juntos ao palco, a gente faz.
O Marcelo Ortega falou que vai.
Quem?
Marcelo Ortega?
Poxa vida.
Falou aí, ó. Já fez assim, significa que ele vai de graça também.
Então vai fazer. Ele já está acostumado a trabalhar de graça para mim. Ele sempre vai de graça. Não, eu tenho essa chance aí dos amigos palestrantes que. Quando eu abri esse caminho no rádio de congregar todo mundo. Então, eles sempre estiveram comigo, né? Então, sempre foi muito, muito legal contar com essa turma, né? Com Marcelo Tomanini, Leila Navarro, Luciano Pires, que chegou comigo também, o Daniel Luz. E depois o Cortella, pô, tinha um tempo que o Cortella também, eu fui buscar lá na escola, entendeu? Antes dele entrar nessa onda aí de não ter nem agenda. Então, ele também, pô, não tinha cachê. Então, era muito legal. Pô. Então, vamos fazer de novo, Marcelo.
Claro. Vamos lá. Irineu! A nossa gratidão, minha, da Vivi e de quem está nos assistindo e nos assistiu, isso vai ficar no IGTV, para todo mundo poder curtir esta live que foi muito bacana. Nossa gratidão enorme a você.
Pô, tá, obrigado. Então, marca aí, felizdianovo.com.br. Obrigado.
Felizdianovo.com.br. Irineu, um grande abraço para você, muito obrigado e uma ótima noite. Manda um beijo aí para toda a família que você carrega e te carrega também.
Oh, feliz desse convite com você, tá?
Valeu, um abraço.
Valeu.
Lembrando que na semana que vem, quarta-feira que vem, teremos Cláudio Diogo. Cláudio Diogo é um grande palestrante, uma pessoa que fala de vendas, tem um astral maravilhoso e você vai se divertir também com a palestra do Cláudio Diogo. Palestra é uma conversa, né? Na próxima quarta-feira, 20h. Um forte abraço para você, um beijo bem gostoso, muito obrigado pela sua companhia e a gente se encontra quarta que vem, 20h, aqui no Instagram com Cláudio Diogo. Abração, até mais! Outra vez eu tento